Olá, sejam bem-vindos a mais um Sessão Co-op. Eu sou o Pedro Simões e comigo tenho o Bruno Paulo.
Olá.
Deve estar com a mania já que andaste
o cinturão negro.
Num episódio dedicado ao Sifu, onde vamos falar um pouco mais detalhadamente, um pouco não, vamos falar sobre o jogo em si. O Bruno esteve a jogar. Tivemos, foi-nos cedido um código, e então o Bruno foi o gajo que serviu de saco de pancada enquanto tentava aprender Kung Fu, fartou-se levar na boca, não sei. E pronto, este jogo foi desenvolvido pela Slow Cap, ou deves.
Slow Clap.
Slow Clap, ou é Slow Cap. Agora,
é
deixa... Agora é uma pesquisa em direto. Né? O estúdio que desenvolveu, já agora, enquanto pesquisa, o Absolver, lançado em 2017, portanto levámos aqui 5 anos até sair um novo jogo, e tens razão, Slow Clap, erro meu a fazer as minhas notas. Sem mais demoras, estás com um aspecto um bocado negro.
Pois estou, isso... Não, não, e não é só um aspecto um bocado negro. É assim, quando nós gravámos o último episódio, eu era mais novo que tu. Agora, neste momento, estás a ver aqui uns cabelinhos brancos,
estás a ver.
Falta de cabelo,
deve estar com,
sofre de artrose.
Piada já se fu.
Problemas de coluna, e já meti os papéis para a reforma, e vamos ver no próximo episódio quem é que vai substituir.
Não deste
é
volta
o teu filho. O teu filho fez um bom papel no último episódio, por isso, se calhar
se fosse bem.
Se fosse.
Foi pôr a jogar se fu.
Não
e
metas.
Chorar um instante.
Não metas, não.
Então ora, diz bem. Lá, quantas vezes bateste a bota? Apontaste. Era um dado engraçado.
Não apontei. Mas morri muitas vezes, sim. Morri bastantes vezes.
Eu às vezes ouço certas coisas que morro por dentro. Deve ser parecido.
Sim. Pá, olha, a história daquele jogo é muito básica. É um grupo que se infiltra num complexo daqueles das comunidades de artes marciais, sabes? E matam lá toda a gente, incluindo o mestre, que é o Sifu. Que eu não sabia disto. Sifu é mestre.
Ok, não sabia. Em chinês?
Okay. Eu, por acaso, quando deu a cutscene, os gajos a dizer, não sei o quê, o Sifu, e eu, então este gajo é que é o Sifu, pensar que era um nome, e mais para a frente disseram para outro gajo, olha, o Sifu, e eu, então mas este também se chama Sifu, então mas que raio de coisa é este? Depois é que eu fui pesquisar a net e descobri que Sifu
não sabia.
É mestre.
É Sifu? Não.
Não, mas isso aconteceu muitas vezes, o Sifu...
Deu. Sifu em Brasília, Sifu... Fica assim.
Se fude.
Bom.
Olha, isso é o que aparece no ecrã do GTA quando tu morres. Está em brasileiro.
É igual.
Ora bem, e este nome ou título até é apropriado porque tu tens de tornar um mestre, porque vais repetir muitas vezes o mesmo nível. Vais levar muito na boca e vais ter de conhecer bastante o espaço à casa. Porque às vezes não é na primeira passagem que tu encontras as coisas, é talvez na segunda. O jogo, entre aspas, estava a dizer, matam o... Por acaso, agora por causa daquilo perdi o raciocínio. Mas sim, matam o mestre, e depois há uma criança que assiste a tudo. A criança és tu, escolhes se és rapaz ou rapariga. E o mestre que matam é o teu pai.
Shenmue vibes.
Eu pensei logo nisso. Epá, isto, eu nunca joguei o Shenmue, mas a história
Shenmue
aqui...
Shenmue vibes. Olha, por acaso ainda não vi a animação que está a estrear. Tem que ver se
está a estrear.
Diz, continua.
Então, tu treinas arduamente na adolescência para te vingares dos 5 tipos que estavam presentes lá na chacina. O jogo, assim, por alto, não parece muito grande, porque são só 5 níveis, são só, como quem diz, em cenários completamente distintos, e tu, quando chegas ao final de um nível, derrotas uma dessas pessoas. Cada nível deve demorar para aí, quê? 20 minutos ou meia hora a concluir, mas...
Se não morreres.
Se não morrer, não, e a primeira vez, porque depois quando tu retomas, quando repetes novamente o mesmo nível e já começas a conhecer os cantos à casa...
Mas porquê é que já... repetes o nível? Diz-me. O que é que queres dizer com isso? Para quem não jogou como eu?
Tu vais repetir o nível...
Como é que funciona?
Tem a ver com o sistema de mortes e da idade. Que aquilo funciona assim. Tu, quando começas o primeiro nível, tu tens 20 anos. E quando morres, passas para 21. Ou seja, perdes um ano. Mas tu...
perdes ou ganhas?
Depois, ganhas um ano. Sim, perdes um ano de vida. Mas... ou ganhas okay. um ano de experiência.
Pois, se tu perdes um ano de vida, ganhas um ano de experiência.
E ganhas yeah. um ano de experiência. E se tu continuares a levar na boca à séria, os anos começam a acumular, mas depois já não passa, já não sobes um ano. Tu sobes o número total das mortes seguidas que tiveste. Imagina, tu morres uma vez, passas para os 21. Morres a segunda vez, passas para os 23. Morres três, passas para os 25. Ou seja, está a acumular o número de...
Ok. Sim, sim, já estou a perceber. Ok.
E isso aí é que está a maior dificuldade do jogo. É porque, imagina, tu morres 6 vezes no início, estás logo nos 42. Assim como quem não quer a coisa.
E é um gajo com problemas de costas.
E é um gajo com problema de costas. A cena é que depois também, tu quando morres, também não tens assim... Tens uma penalização, mas não é assim tão grande. Porque tu apareces imediatamente no mesmo sítio, com os inimigos sem a vida que tu tinhas tirado. Estás um bocado mais velho, isso significa um pouco menos vida, mas estás mais forte.
Exatamente, é isso que eu ia dizer, daquilo que pude investigar, porque não joguei, era isso, tu és mais velho, fazes mais dano, porque tens mais experiência, mas a tua barra de vida é mais curta, porque teoricamente
sim.
és mais velho. Quer dizer, acaba por ser um contrassenso em algumas coisas, mas tu és mais forte... Em termos de fazer mais dano, portanto, teoricamente serias mais forte fisicamente, mas não. Tu tens é tipo é técnica, basicamente.
Sim.
Tens a técnica. Yeah. Uhum. Okay. Okay.
Sim, 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 sim.
Isso achei interessante, essa
eu acho,
a mecânica.
Isto é que dá a dificuldade maior ao jogo. Porque convém tu não terminares cada nível com muito velho.
Mas, por exemplo, quando tu acabas um nível e passas para o nível seguinte, qual Sim. é a tua idade?
É a idade com que terminaste o anterior.
Ok. Então, mas chega a um ponto que tu morres. Nos 70, acho eu.
É, pai? Nos 70, sim.
E o que é que acontece quando tu morres por completo? Por pá. Tipo o fim mesmo? Não sei como é que se chama.
Quando morres por completo, a única diferença é que tu não apareces onde estavas. Tu tens de recomeçar o capítulo do início. O capítulo em que estavas.
O capítulo só. Não
um
é o jogo
só,
todo.
Só, não é o jogo todo.
E como é que funciona a tua, tipo, experiência? Ou, por exemplo, essa cena da... Ou seja, tu voltas para novo e como é que está a tua barra de vida e tipo, a força, a tua técnica? Comparativamente à cena do velho com muita técnica e uma barra de vida inferior.
Epá, tu perdeste. Tu perdeste aquelas
Começas
coisas
do
que
zero.
Foste desbloqueando durante cada capítulo. Não, tu não voltas ao primeiro capítulo, imagina. Tu no segundo capítulo morres aos 70. Tu perdes o progresso que tinhas feito durante o segundo capítulo. Todas as coisas que foste desbloqueando entretanto.
E se desbloquear é o quê?
Todas, quer dizer,
na skill tree? Ou?
Sim, sim, sim. É a skill tree e é umas outras coisas que desbloqueias que são uns santuáriozinhos que eu mais para a frente vou-te explicar melhor.
É porque eu estou aqui a atropelar coisas, mas pronto... Ok, então eu tinha outra pergunta relacionada, que é, pareceu-me ter visto alguma coisa que tu podias adquirir uma coisa várias vezes, e mesmo que morresses, essa coisa ficava contigo, porque acho que era 6 vezes ou qualquer coisa, não tenho, algumas vezes, não sei quantas vezes eram, ou seja, tu poderias escolher adquirir várias coisas, não sei se são skills ou isso, mas se morresses elas iam a zero, mas se tu adquirires a mesma cena, eu não sei se é tipo no mesmo playthrough, várias vezes essa coisa, ficas com ela mesmo. E aí é que tens tipo arranjar um balance daquilo que realmente queres ou whatever.
É, mas, sim, 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 sim. É isso, é.
Então vá, continua lá. Segue lá o teu raciocínio.
Sim, o meu raciocínio era... quando tu estás... Pronto, tu envelheces, mas existe uma maneira de tu parares esse contador da acumulação de mortes. Não sei se chegaste a ver isso.
Não, é isso. Só vi por alto algumas coisas.
Ah, viste por alto. É, então,
acho que não vi isso.
Basicamente é, quando tu encontras algum boss, ou um mini boss, ou até um inimigo que consegue esquivar a um takedown teu, o número total que tu tinhas de mortes reduziam, mas isto não quer dizer que tu fiques um ano mais novo. Quer dizer, imagina, se tu tinhas para aí 3 mortes seguidas, passas para 2 mortes seguidas. O que quer dizer que só sobes 2 anos quando morreres em vez de 3.
Uhum. É. Mas é se te esquivares de um ataque, como é que é?
É o takedown.
Okay.
O takedown, sim. Mas já lá vamos a essa parte, já lá vamos. Ainda é porque este jogo acaba por ser muito complexo, tem umas mecânicas muito complexas, e tu há bocado estavas a falar de começares o próximo nível numa idade já avançada, não é? Em relação ao passar para o nível seguinte, a única maneira de tu começares, imagina o segundo nível numa idade mais nova, digamos assim, é repetir o primeiro e chegar ao final do primeiro com uma idade inferior.
Mas tu estás no segundo nível e se quiseres começar do primeiro, é um novo jogo ou é o jogo que permite-te regressar?
É um novo jogo.
É um novo jogo.
É um novo jogo, mais ou menos. Consoante lá aquela coisa das habilidades que já vou falar mais à frente.
Ok.
Mas sim. E tanto é que é assim, eu a primeira vez que terminei o primeiro capítulo, eu cheguei ao boss com 29 anos e de lá com 42. E
é uma vida.
É uma vida. E o mais engraçado é que eu matei o boss e o diálogo da personagem disse assim: eu esperei 8 anos por isto. E eu a fazer as contas e eu assim: epá, mas espera aí, isto não faz sentido. Porque lá está, esta mecânica do sistema da idade é um bocado estranho. É um bocado estranho
estar
porque
ajustado.
Não faz sentido com tudo o resto. É só uma questão de arranjar uma mecânica de aparência e de balançar.
O que eu quis dizer foi é que tu és mau. É que tu és mau porque devias ter conseguido passar mais já a primeira vez que todas morres.
Mas aquilo devia
a dizer
ter dito...
get good disfarçadamente.
Depois, só que os 8 anos que ele se refere é do assassinato até aos 6-20.
Sim, sim. Até tens barba para matar alguém, basicamente.
Mas depois, pronto, a segunda vez que eu repeti o primeiro nível já consegui superar com 25 e agora já tenho aquilo a 23, por isso que
começaram... Agora já és grande a Messi, porque assim, isto é como os jogadores de futebol, parece que cada vez mais novos são mais prodígios e tu começas a repetir o jogo e és grande a máquina já.
Sim, sim, sim.
No Kung Fu, cinto branco ainda e já és grande a beast. Ok.
É mesmo, I know Kung Fu.
Yep.
Em relação ao combate, ele acaba por ser algo complexo, mas depois é divertido e viciante quando tu começas a aprender as coisas. Tens os típicos botões de ataque rápido e ataque forte, tens outro que é só para apanhar objetos, outro que é só para atirar objetos, são tipo garrafas, facas. Coisas
sim,
assim.
Isso eu reparei. Yeah. Que tu podias, acho que até havia skills que podias adquirir, que podias dar um pontapé logo no chão diretamente em vez de...
Essa é muito fixe. Tens também botões de bloqueares ataques e outros de afastares. Ou seja, aquilo é muito completo mesmo. E é uma jogabilidade divertida, faz lembrar Streets of Rage. Estás a ver? Okay. Em termos de viciante.
Não, Sleeping Dogs, que era o que tinha de melhor, era o sistema de combate.
E Sleeping Dogs também. Se bem que não existe tanto aquela reviravolta como, por exemplo, eu acho que o Sleeping Dogs tinha, o Batman tinha de certeza que é aquele botão de quando vês que alguém está a ficar com um ponto de exclamação, defletes o ataque.
Sim, sim, sim.
Não tem isso, não existe
eu
isso.
Eu acho que... O Sleeping Dogs, não sei se tinha isso, mas sim, eu sei que estás a falar. Sim.
Yeah, yeah. Ainda sobre o ataque, tu tens sobre o combate, tens uma barra de postura semelhante ao Sekiro, que já tinhas até falado no Sekiro há uns episódios atrás, sim. E eu lembrei-me que aquilo é semelhante. Essa barra de postura não tem nada a ver com a tua vida, e quando tu enches a barra do inimigo, consegues logo fazer um takedown que dás logo cabo dele. e vice-versa, porque tu também tens uma barra de postura.
Pois, eu não, eu só me cruzei com isso hoje quando estava a tirar umas notas e não fazia ideia que o jogo tinha isso, e fiquei surpreso. O que faz com que o jogo te incentive a ir para cima do adversário e não fugir porque tu não ganhas nada em simplesmente defender e esperar por uma abertura, é isso? Porque só está a prejudicar a barra, essa barra, sim, postura.
Deixa
tal
dos
como
dois.
Como Sekiro, basicamente.
É. Sim, sim.
E
sim,
fugir não é a solução, porque tanto baixa a dele como baixa a tua, mas é como começar do zero. Portanto, o segredo é ir para cima.
Só não é por causa que ainda tens a barra de vida. Por isso...
Sim, mas
para encher a barra de postura continua
a
ser...
afastar-te para respirar um bocado, mas depois há a cena de aqui vamos nós outra vez do zero porque as barras estão ambas a zero, basicamente.
E é aqui que eu estava a dizer de há bocado que se houver um inimigo comum que consiga defender deste takedown, ele fica mais forte. Tipo, ganha o dobro da vida. E se tu conseguires dar cabo dele, tu deixes um ponto no contador. Tu também tens outra mecânica no combate, que é a barra de fogo. É uma barra que está no canto
de
fogo. Inferior. É uma barra que aquilo faz-me lembrar um bocado aquelas dos Street Fighters a partir do 3, ou o que era que tens cá em baixo, que à medida que vais dando mais porrada aquilo vai enchendo.
Eu acho que não joguei o 3, sinceramente.
Não, do 3 para a frente. Apareceu do 3 para a frente. Aquela que aparece nos jogos
muito,
de luta.
Infelizmente. Ok.
Que aparece cá em baixo e que vai sempre acumulando.
Tipo, para dar um super poder ou cena assim.
Exatamente.
Tipo, ok, o Dragon Ball Fighters.
O Fighters tem uma cena assim. Acho que também tem, sim,
já sei.
Isso, basicamente, tens essa barra. Que quando está completa, pá, abres um menu rotativo, estilo roda de armas do Red Dead Redemption.
Ok. É o famoso menu rotativo.
Rotativo, e tu escolhes um golpe especial que não pode ser defendido pelos inimigos. Um golpe especial não quer dizer que vá tirar muita vida, tira alguma.
Mas não pode ser defendido.
E isso acaba por ser interessante para bosses. E tu, mais tarde vais comprar mais através da famosa barra de habilidades, que é o que eu vou falar agora a seguir. Como estavas a dizer, cada habilidade custa um certo valor de experiência, em que tu só consegues comprar habilidades, ou pelo menos só me pareceu isso, quando tu morres. É que aparece esse menu. E depois era aquilo que estavas a dizer, por exemplo, imagina um ataque de dares um pontapé e voltar para trás, custa 500 de experiência, mas se tu quiseres ficar com ele tens de comprar, eu não sei, eu acho que é seis vezes o mesmo ataque, na mesma passagem de jogo, o que quer dizer que não podes comprar três vezes e depois decides, vou começar um jogo novo, não, aquilo começa do início. Por isso convém tu fazeres nem que seja uma passagem, imagina, começas a jogar um jogo, compras o ataque seis vezes e depois começas uma passagem do início, porque pelo menos já sabes quando começares uma passagem do início, tu já tens aquele contigo.
Está mesmo adquirido esse. Okay.
Está mesmo adquirido. Só que depois, claro, existem alguns que são mais caros que outros. Esse tal de dares pontapé não é Nambilia, mas também é Nambilia.
As armas ou isso que são no chão, isso whatever.
Sim. Esse aí custa 1000 de experiência, por isso 6000 no total.
Mas o quão difícil é? É muito difícil ganhar 1000 de experiência? Como é que funciona? É por inimigo? É por nível? Ou por soco?
É consoante os ataques que tu vais dando aos inimigos.
E tu ganhas mais XP por usar tipo truques variados? Ou o jogo não faz assim? Não te pareceu ter a grande distinção?
Tem. E também tem tipo combos. Imagina, matas 3 ou 4 inimigos rapidamente e tipo, aparece vezes 3 ou vezes 4.
Tem uma, tipo, dá-te uma nota no final de cada nível ou não?
Não.
Okay.
Simplesmente segues para o próximo.
Ok.
Não tens notas. E aqui nesta árvore de habilidades, tem uma mecânica que eu só subi ontem, que está relacionada com a idade. quer dizer que certas habilidades só podem ser compradas até uma idade. No caso dessa de pontapear os objetos, tu só podes comprar até aos 59 anos. Por isso, se tu comprares 5 vezes essa habilidade antes dos 59 anos e depois, entretanto, passares dos 60, já não dá.
Ok.
Já não consegues.
Interessante.
Durante os níveis, também existem os tais santuários que te falei. Aquilo são umas figuras tipo religiosas, vá. Aqui okay. Em Portugal nós chamamos aquilo das alminhas. São aquelas... são as alminhas,
Não faltam para isso, são alminhas já a andar, não estão nos santuários.
Se tu vais às terreolas, quando tu vês aquelas caixinhas lá com as Sim, Nossas Senhoras...
já estou a ver.
Exato, pronto, é isso, mas acaba por ser da temática chinesa. Sim. Por isso não esperem encontrar o Santo António. Esses mini santuários existem 3 por nível, à exceção do primeiro, que tem 4, e estão em sítios pré-definidos. E quando tu encontras um, podes desbloquear uma coisa, e as recompensas que lá estão são diferentes daquelas da árvore das habilidades. Tu tens coisas que vão desde da vida, de aumentares a barra de vida ou aumentares a barra de estrutura e essa coisa assim. E elas também estão relacionadas, algumas com a idade, outras com a experiência que tens e outras com a pontuação que tu vais ganhando durante o nível. E essas não existem maneira de tu ficares definitivamente com o que ganhas.
Porque
o que tu tens só progride para os níveis seguintes, mas se tu repetires, imagina, o primeiro nível, tu perdes o que escolheste durante o primeiro nível. Outra cena que eu achei muito fixe, eu apelidei isto de quadro de colecionáveis, que basicamente é uma espécie de um quadro que tu tens no menu principal, pronto, na tua home base.
Sim, o hub, tipo...
Yeah, o hub, estava-me a escapar o nome, que é um quadro estilo CSI, com as pistas.
Sim, eu já sei o que estás a falar, ok.
Yeah. Tu vais...
Porque tu investir, fazes tipo um bocado de tracking aos inimigos que tens que matar, investigação, não sei o quê.
Sim.
Mas isso vai evoluindo, esse quadro vai evoluindo com o progresso da história, é isso?
E esse quadro vai evoluindo consoante as coisas que tu apanhas nos níveis.
Ok.
Porque é assim, existem coisas que estão... a mão de semear, estão em cima de mesas ou no chão ou assim, e existem outras que tu apanhas com a morte de algum mini-boss. E o mais interessante disto, destes colecionáveis, é que certas, há algumas das coisas são chaves ou são passwords que estão escritas num papel.
Ok.
E isso faz com que possas abrir uma porta no nível que antes estava fechada.
Eu posso ter ouvido falar sobre os atalhos que os níveis têm, que possas chegar, por exemplo, ao boss mais rapidamente.
Exatamente.
Tipo um bocado de Dark Souls e coisas.
Exatamente. Jogos Souls. Yeah. Isso acaba isso por te cortar, às vezes, uma grande parte do nível. Sim, tempo.
Yeah. Tu tens consumíveis num nível para repor a vida? Ou a vida é aquela vida que tens do início e é até ao fim?
Não, é aquela vida que tens no início até, okay. É até ao fim.
Porque às vezes a exploração, ok.
Não.
E tens médicos, ou é isso, para recuperar a vida? Não?
Pois, por acaso, olha, esqueci-me de dizer isso. Quando tu fazes um takedown, em alguém tu recuperas um bocadinho de vida.
Ah. E tens skills para tu conseguires ganhar mais vida?
Sim, tem.
Tu aumentas a quantidade de vida que ganhas ao fazer este takedown,
sim.
Ok.
Sim, são naqueles mini santuários. Uma das habilidades que é até aos 40 anos é ganhares mais vida por takedown.
Sim, isso é fixe.
E esta cena ainda dos colecionáveis. Outra coisa que eu achei também interessante é que às vezes a própria abertura de uma porta não está no próprio nível. Imagina, tu estás num quarto nível e encontras a chave para abrir uma porta do, sei lá, do segundo nível ou do primeiro.
Por exemplo. Mas fica contigo para o jogo seguinte.
Fica para sempre. Os colecionáveis que apanhas ficam para sempre. Tu, se quiseres começar o jogo do início, já tens okay. Direito a tudo. Claro é que às vezes por ir por uma zona podes falhar se calhar um santuário. Por isso convém tu saberes onde é que os santuários estão, okay. Esses mini santuários, para pronto, teres um país melhorando a tua personagem. Pá, em termos de gráficos não há muito para dizer. O estilo artístico do jogo é interessante. Os cenários têm uma grande cor, são variados, e aquilo acaba por dar assim uma espécie de... Parece que eu estou a ver uma mistura de desenhos animados com modelos polígonos.
Mas, por exemplo, comparativamente a filmes de Kung Fu ou isso, dos anos 70, 80, por exemplo... Achas que o enquadramento faz-te associar a isso ou não te leva... Foi algo que me lembrei agora de perguntar, porque eu não, só vi algumas imagens, mas não...
Epá, eu acho que sim, mais pelos tons de cor.
Mas, por exemplo, tinha uma parte que dava nos trailers, que era numa discoteca isso.
Sim.
E se calhar faz uma cena, é um visual mais moderno, pouco vi, do que propriamente algo que faça lembrar, por exemplo, os filmes mais antigos, ou isso?
Claro.
Ok.
Não, é que cada capítulo é um lugar
é isso que eu ia dizer.
Completamente
Tu tens tipo um nível só na discoteca, é isso, por exemplo?
Tens. O segundo capítulo é na discoteca, mas depois mais para a frente, tu enquanto andas na discoteca, pronto, descobres... pronto, o cenário muda em si, porque não é só uma discoteca, a discoteca é uma fachada, não é?
Ok, sim, sim.
Portanto, o cenário vai mudando constantemente, até mesmo dentro de cada nível.
E, por exemplo, e quando tu morres, os inimigos são sempre os mesmos nas mesmas posições ou existe alguma... que tenhas-te apercebido alguma alteração?
Não, são sempre os mesmos nas mesmas posições.
Portanto, já sabes para aquilo que vais quando...
Já. Não tem algum tipo de rock-like. E já sabes onde é que as armas estão, também.
Ok, ok. Sei lá, está. Acabas por começar de novo, mas já tens a experiência do conhecimento, que acaba por ser... com qualquer jogo, ou tipo, mais ainda nos Souls Games, que vais para o desconhecido com um boss e mesmo com as várias mortes tu começas a ganhar, ok, eu não posso fazer isto, ele tem este tipo de ataque após 50% de vida perdida, essas coisas assim. E aí na prática os anos de experiência são refletidos na jogabilidade também, é fixe.
Sim, porque existem certos objetos que eu só dei conta para aí não, nem digo à segunda, digo para aí à terceira ou quarta passagem, que eu penso, então está ali um taco de beisebol ou...
Sim, porque estás mais focado nos inimigos inicialmente do que provavelmente na exploração ou ver o que está a tua
é porque tu não queres morrer, não é? E tu não sabes o que é que vai acontecer. Yeah. E depois também existe um pequeno problema que não é do jogo, pronto, de certeza que vai ser arranjado com o tempo, que é a câmara do jogo muitas vezes não ajuda. E isto...
Mas que é em locais mais fechados, ou, tipo corredores ou...
Não é tanto em corredores, é em certas partes que às vezes tu não vês o que está para trás de ti.
Sim, isso eu percebi isso em alguns vídeos.
Yeah, e de repente estás a levar da boca por trás, porque está lá um inimigo, okay. Ou às vezes tu estás a lutar, olha, por exemplo, na discoteca, a discoteca é um espaço amplo, mas que tem aquelas vigas, não é, no meio, para sustentar o teto,
yeah.
E tu às vezes estás a lutar e o adversário que está mesmo à tua frente está atrás da viga, só que a viga não fica transparente ou algo do género, e não quero que isto pareça como uma... Ah, tá, desculpa, mas não. Acaba por levar-te a mortes
estúpidas. Num jogo onde tu, os inimigos não esperam que o companheiro ataque para atacarem, portanto, atacam todos ao mesmo tempo, isso acaba por fazer a diferença se tu não conseguires controlar o que está em teu redor. Isso foi uma das queixas que algumas pessoas falaram no início de Ghost of Tsushima, que não tinhas o lock. Não podias fazer lock aos inimigos.
Pois, yeah, exato, não tens.
E havia aí uma situação do género, em termos de câmara, yeah, eles depois muitas vezes atacavam alguns ao mesmo tempo, pronto. Mas acho que é interessante meteram isso.
Pois, é que não tens e tens de andar sempre a rodar com o analógico.
É isso? Mais alguma coisa?
Estava a ver se tinha aqui...
Ah, olha, o tempo voice acting, o jogo.
O jogo tem.
Sem ser nas cutscenes, eles dizem alguma coisa.
Sem ser nas cutscenes, tu às vezes... Tem, claro. Berros e
choradeira.
E choradeira tem. Existe uma coisa que às vezes chegas a uma parte em que alguém está a falar contigo e tu tens... podes dar três respostas diferentes, boa, neutra, mas isso não faz, eu nem apontei impacto. Isso aqui porque não tem impacto nenhum, sinceramente. Eu experimentei chegar ao mesmo sítio e fazer coisas diferentes e não coisa. Olha, para terminar, e para ser sincero, eu cheguei a jogar este jogo por mais de 5 horas e ainda não consegui vencer o boss do segundo nível. Eu já li que ele é o mais difícil dos 5 bosses.
É um com um cenário meio de fogo, ou com uma com um bastão.
Exatamente.
Coisa.
Exatamente. Okay. Epá, é que eu já estou farto de repetir o primeiro nível para fazer grind das habilidades e já tenho a chave do segundo nível para cortar, para fazer um bocado de corta-mato no nível. Só que mesmo assim, mesmo com esse corta-mato, ainda tenho pelo menos 2 salas cheias de inimigos comuns, mais uma sala com um mini-boss, mais outra sala com outro com 2 mini-bosses, e depois ainda esse boss que tem 2 fases de combate. Epá, acaba por ser...
E se tentares fazer aquela cena de tais, obteres tais skills ou comprares, tipo, 6 vezes a mesma skill, coisas que possam ser importantes, ou isso?
Epá, eu posso fazer isso, é o que eu ando a fazer. Só estás a ver quantas vezes é que eu tenho de repetir o primeiro e o segundo, e metade do segundo nível para fazer isso? Acaba por ser...
Mas os níveis são pequenos, começa... Yeah, não sei.
Sim,
não,
sim,
não,
mas,
não faço ideia
e, por... e quantas coisas é que não existem para comprar? Pronto, só que depois lá está, com tanta repetição, eu chego a um ponto que eu fico um bocado saturado e que às vezes eu sinto que não me adianta insistir em terminar o nível, porque o que é que interessa eu passar um nível se já vou com 50 ou 60 e tais anos e vou começar o outro com essa idade? Quando ainda nem sequer estou ao meio do jogo.
Bom, assim, tu lá está, tu ganhas a experiência de saberes aquilo que tens que fazer, mas, e os tais skills que permanentes que podes conseguir construir, obter para depois o novo playthrough ser mais fácil, mas sim, parece-me que é um jogo que requer alguma paciência e não pode ser forçado.
Não.
Tens que ir com a mente bastante calma, se não funciona no dia, tem que ser no dia seguinte.
Felizmente eu sou que um dos criadores disse que existem planos para adicionar 2 opções de dificuldades, uma mais fácil e uma mais difícil.
Por um lado eu acho bem, por outro lado pode tirar um bocado a essência do jogo, que é uma conversa que dá pano para mangas, porque por um lado tu queres permitir que mais jogadores joguem o teu jogo, por outro lado pode fazer com que a essência daquilo que tu tiveste em mente ao conceber o jogo possa sofrer um bocado depois com essa adição de tornar o jogo mais fácil, mas é um pau dos bicos e essa conversa anda sempre à volta dos jogos da From Software e vamos lá ver agora com o Elden Ring como é que eles vão fazer. Acho que
é assim, eles podiam sempre criar, nesse caso desse jogo, podiam sempre criar algum item único de ser por passares o jogo naquela dificuldade.
Exatamente, eu acho uma das maneiras que podem ser em qualquer jogo é, se tu passares o jogo numa determinada dificuldade, tu, por exemplo, como no Resident Evil, os teus tempos só contam para as leaderboards se fizeres no mínimo, no normal.
Pronto, lá está.
Tipo, cenas assim que incentivam, não, eu quero que o meu tempo vá para a leaderboard, ou outro incentivo qualquer, ou desbloquear não sei o quê, só consegues se jogares no hard para cima, cenas assim. Até digo-te os troféus, tipo achievements, sabe? Pessoas que não ligam, mas acaba por ser um reward, tipo, tens aquele achievement nestes jogos mais difíceis porque consegues passar
consegues,
no hard.
E consegues provar, consegue haver uma distinção.
Mas pronto, aparentemente o Horizon Forbidden West tem grandes opções de acessibilidade e eu acho que é uma coisa cada vez mais importante e que a crítica cada vez dá mais importância nas análises.
Sim,
portanto,
sim.
Quando tu lanças um jogo e não tens essas mecânicas disponíveis, é um pau de 2 bicos.
E acabas por perder algum tipo de alvo.
Estragas a tua ideia de projeto, daquilo que é, e aqui é um jogo que a mecânica é mesmo é morrer, é ganhar experiência e não sei o quê, mas tu libertares essa dificuldade, extra, ou a escolha de dificuldades possa, acaba por, se calhar, sofrer um bocado aquilo constantemente, mas liberta. Yeah. Ponham a dificuldade, acho que sim.
Epá, olha, olha, e em relação ao Sifu, eu acho que é um jogo bastante original, e acho que ainda vamos ouvir falar muito dele até ao final do ano, apesar de ainda faltarem muitos meses e saírem outros grandes lançamentos. Pode ser mas acredito que vamos ouvir já falar dele no Game Awards. Não, não, talvez não como candidato a jogo do ano, mas acho que vai estar presente em nos mais do que uma categoria.
Porque pode estar incluído na categoria de combate. Costuma haver uma categoria de melhor fighter.
Existe, mas acho que isso é para os típicos. Acho que não é tanto para os beat'em ups. Mas
não.
Acho que seria, se calhar, a categoria de ação-aventura.
Sim. Este não é literalmente só um fighter. É tipo, yeah, é diferente. É mais um beat'em up. É um bocadinho diferente, sim. Tens razão. Yeah. Ok. Está tudo dito?
Está tudo.
Gostaste de levar na boca?
Gostei. Tive de buscar ali um bocado do...
Petadinho?
Não. Umas
ligaduras.
Dos panadinhos do Capitão Eagle para meter aqui na cara.
Aquela cena para pôr já à volta da garrafa de vinho, uma pôr na cabeça.
Exatamente.
E à volta do pescoço. Ok. Espero que tenham aprendido alguma coisa, como eu aprendi a ouvir este moço falar. Obrigado por estarem aí e até à próxima.
Tchau, até à próxima.
Sessão Co-op.